Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Psicoterapia e Existencialismo, textos selecionados em Logoterapia Reúne escritos de Victor E. Frankl, publicado sobretudo nas décadas de 1950 e 1960, organizados pelo próprio autor como uma apresentação de fundamentos e aplicações de sua escola psicoterapêutica. Lançada no Brasil pela Realizações, a obra tem caráter teórico e clínico, não sendo um relato autobiográfico como Em Busca de Sentido. Seu foco é esclarecer a logoterapia, abordagem que entende a vontade de sentido como uma motivação humana decisiva. Frankl examina a pessoa para além de impulsos, condicionamentos e sintomas, enfatizando sua capacidade de tomar posição, responder às circunstâncias e orientar-se por valores e tarefas concretas. O volume também discute o vazio existencial associado à perda de sentido e apresenta resultados clínicos ligados ao uso de recursos logoterapêuticos. Assim, o livro funciona como uma porta de entrada relativamente sistemática para a psicoterapia frankliana e para sua antropologia centrada em liberdade, responsabilidade e transcendência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a vontade de sentido como eixo distinto da motivação humana. O argumento organizador da obra é que a busca de sentido não deve ser reduzida à procura de prazer, poder, adaptação social ou descarga de impulsos. Para Frankl, o ser humano se orienta fundamentalmente para significados que estão no mundo, uma tarefa a realizar, uma pessoa a amar, um valor a concretizar ou uma atitude a assumir. Essa formulação evita tratar o sentido como simples sensação subjetiva de bem-estar. Ele depende de uma relação com situações concretas e com exigências singulares da existência. A consequência clínica é importante, nem todo desconforto psicológico resulta de um conflito intrapsíquico que precise ser interpretado como patologia. Há tensões que decorrem do confronto legítimo entre a pessoa e aquilo que sua vida lhe pede. A logoterapia, portanto, não promete eliminar toda a tensão, mas procura discernir se ela expressa sofrimento neurótico ou uma busca humana por direção. Ao selecionar textos voltados aos princípios e às aplicações da abordagem, Frankl apresenta uma psicoterapia que considera o paciente capaz de responder a questões existenciais. O terapeuta não fornece um sentido pronto nem substitui a decisão pessoal. Ajuda a tornar mais visíveis as possibilidades de significado presentes em cada contexto. Em segundo lugar, liberdade de posicionamento e responsabilidade diante das circunstâncias. Frankl associa a dignidade humana à possibilidade de posicionar-se diante de condições internas e externas. Isso não equivale a negar limites biológicos, sociais, históricos ou psicológicos. A proposta é mais precisa, embora uma pessoa não controle integralmente o que lhe acontece. Ela conserva uma margem para decidir como responder, que direção dar às ações possíveis e que atitude assumir quando uma situação não pode ser modificada. A liberdade, nessa perspectiva, é inseparável da responsabilidade. Se há possibilidade de escolha, há também o dever de responder de modo concreto ao que a vida apresenta. O livro destaca essa articulação como parte de sua visão antropológica, recusando tanto determinismo absoluto quanto uma noção abstrata de autonomia sem consequências. Clinicamente, esse enfoque pode deslocar a pergunta de por que isso aconteceu para o que esta situação solicita de mim agora. A mudança não é meramente linguística, ela direciona a atenção para decisões praticáveis, compromissos e valores. Contudo, a ênfase não autoriza culpabilizar quem sofre, pois reconhecer liberdade de atitude não significa atribuir ao indivíduo a causa de todas as suas condições. Trata-se de localizar possibilidades reais de resposta dentro de limites efetivos. Em terceiro lugar, vazio existencial e a hipótese de uma neurose ligada à falta de sentido. Entre as contribuições centrais da seleção está a discussão do vazio existencial, experiência de falta de direção, tédio, desorientação ou percepção de que as atividades perderam significado. Frankl relaciona esse quadro à hipótese de que parte relevante das neuroses modernas pode estar vinculada à frustração da vontade de sentido. O ponto não é converter toda angústia em diagnóstico de ausência de propósito, nem substituir investigação clínica por conselhos existenciais. A formulação procura delimitar um sofrimento em que a questão predominante não é apenas a satisfação de necessidades ou a resolução de conflitos, mas a ausência de um para quê reconhecível. Por isso, a logoterapia inclui a dimensão noética, ligada à capacidade especificamente humana de tomar posição, orientar-se por valores e transcender a autopercepção estreita. Essa dimensão não deve ser confundida com doutrinação religiosa ou com uma exigência de otimismo. Ela designa um campo de recursos e perguntas que pode coexistir com sintomas psicológicos e que merece atenção clínica própria. A relevância da análise de Frankl está em propor que certas queixas sejam examinadas também em seu conteúdo existencial. Quando a perda de sentido é tratada apenas como déficit emocional, pode-se deixar de lado a relação da pessoa com trabalho, vínculos, deveres, valores e finitude. Em quarto lugar, sentido situado e atitude perante um destino imutável, a obra sustenta que o sentido não é uma fórmula universal aplicável indistintamente a todos. Cada situação coloca uma questão particular, e a resposta precisa ser encontrada pela pessoa em relação às suas circunstâncias, responsabilidades e possibilidades. Essa ênfase protege a logoterapia de uma leitura simplista, segundo a qual bastaria adotar um grande propósito permanente. Para Frankl, o sentido é concreto, variável e ligado ao momento existencial, ainda que a vida mantenha valor mesmo em condições adversas. Um aspecto decisivo da seleção é a reflexão sobre situações que não podem mais ser alteradas. Nesses casos, a ação direta pode estar bloqueada, mas permanece a possibilidade de uma atitude diante do destino. Isso não glorifica sofrimento nem recomenda passividade perante injustiças que poderiam ser combatidas. A distinção é entre o que pode ser transformado por ação responsável e o que precisa ser enfrentado sem que a pessoa abandone sua humanidade. A atitude ganha valor porque expressa a forma como alguém se relaciona com uma perda, uma limitação ou uma condição inevitável, no plano terapêutico. Essa ideia amplia as fontes de significado. Realizar algo e experimentar amor ou beleza são caminhos relevantes. Mas a postura diante do inevitável também pode constituir um campo ético e existencial. Por último, aplicações clínicas e técnicas sem redução da pessoa ao sintoma. Além de expor princípios filosóficos, o livro descreve aplicações práticas e resultados clínicos da logoterapia. Essa presença clínica diferencia a obra de um ensaio exclusivamente especulativo. Frankl busca mostrar como a orientação para o sentido pode informar o trabalho psicoterapêutico. O foco, porém, não é oferecer um protocolo rígido nem sugerir que uma técnica resolva por si mesma sofrimentos complexos. A proposta exige avaliação do problema e atenção à pessoa concreta, pois o sentido não pode ser prescrito de fora. Entre os recursos associados à logoterapia estão intervenções que procuram interromper círculos de medo antecipatório, hiperatenção aos sintomas e autocentramento excessivo. Seu fundamento é deslocar a relação do paciente com aquilo que o paralisa, recuperando distância reflexiva e capacidade de escolha. A técnica só é coerente com a abordagem quando respeita a singularidade e a responsabilidade do indivíduo. Frankl também procura diferenciar sofrimento existencial de transtornos, que demandam outras formas de cuidado, evitando que a busca de sentido se torne explicação única para toda dificuldade psíquica, para o leitor. O ganho é compreender que a logoterapia articula antropologia e clínica, considera sintomas e comportamentos, mas se recusa a identificar a pessoa inteiramente com eles. O tratamento volta-se também à possibilidade de responder ao mundo de modo significativo. Em conclusão, psicoterapia e existencialismo é indicado a estudantes e profissionais de psicologia, psiquiatria, filosofia, educação e áreas de cuidado, bem como a leitores que desejam conhecer a logoterapia, além de suas versões resumidas e motivacionais. Também pode ser útil a quem já leu em busca de sentido e procura compreender com maior precisão a arquitetura conceitual e a finalidade clínica da proposta de Frankl. Não deve ser tomado como substituto de acompanhamento profissional em situações de sofrimento psíquico intenso, mas como texto de formação e reflexão crítica. Seu benefício intelectual está em apresentar uma alternativa às leituras que explicam a pessoa somente por impulsos, sintomas ou condicionamentos. O livro convida o leitor a considerar liberdade, responsabilidade, valores e atitude como elementos relevantes para a compreensão clínica, sem apagar os limites concretos que circunscrevem a ação humana. Na prática, ajuda a formular perguntas mais específicas sobre escolhas, deveres e possibilidades de resposta. A obra se destaca entre livros de psicologia existencial por reunir textos que o próprio Frankl selecionou para expor fundamentos e aplicações da logoterapia. Em vez de repetir apenas a narrativa histórica que tornou o autor conhecido, concentra-se na elaboração teórica do vazio existencial, da vontade de sentido e do trabalho terapêutico. Essa combinação de antropologia, discussão clínica e delimitação conceitual faz do volume uma referência especialmente valiosa para entender a logoterapia em seus próprios termos. Se você quiser apoiar Viktor Frankl, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!